Bom dia a todos.
Bom dia.
Acho que já chegaram todos, né? Então podemos talvez iniciar a nossa meditação. Espero que possamos hoje fazer uma boa experiência de Deus, olhando o próprio, revendo o próprio a nossa vida, para que nós possamos caminhar segundo a vontade de Deus. Às vezes nós achamos que é difícil seguir a Deus, mas às vezes só basta confiar nele. É difícil porque nós não confiamos e não nos entregamos a ele. Então, na realidade, somos nós que fazemos com que as coisas fiquem difíceis. Somos nós. Por isso, irmãos, vamos fazer um caminho hoje, vamos procurar fazer um caminho rumo a Nazaré. E queremos nesse dia caminhar para nos encontrarmos com Deus, para quem sabe reavivarmos a chama do amor, do verdadeiro amor em nossos corações, pois creio que precisamos de um novo ardor, de sermos preenchidos pelo Espírito Santo para podermos descobrir a vontade de Deus em nossas vidas e para termos a força e a coragem de trilhar esse caminho rumo a Nazaré. Pelo menos é isso que almejo para cada um de nós, que saímos mais conscientes daquilo que Deus quer para nós. Iniciamos então o nosso retiro invocando a Mãe Santíssima, para que ela nos acompanhe nesse caminho e nos ajude a descobrir a vontade de Deus, para conseguirmos seguir em frente pelo caminho da santidade. Por isso rezemos. Ó Maria, tu que vivesses em Nazaré, que soube acolher a vontade do Pai, que conviveu com Jesus na aldeia de Nazaré, que o ajudou a dar os primeiros passos, a pronunciar as primeiras palavras, ajudai também a nós. Ajudai também a nós a caminharmos na estrada da santidade, a sermos verdadeiros servos de Deus e termos a coragem de proclamar a palavra de Deus e sermos verdadeiras testemunhas do teu Filho no nosso dia e no nosso dia a dia. Ser testemunhas que aceitam a vontade de Deus, que sabem deixar os projetos pessoais para buscar a santidade. Concedei-nos, ó Mãe, a simplicidade de coração, para acolhermos a Cristo e para podermos também mostrar aos outros a alegria de ser cristão. Amém. Desde pequeno fazemos projetos. Quando nós crescemos, é normal começarmos já a desejar coisas para a nossa vida. Pensamos logo em querer ser o que vamos querer ser no futuro, o que queremos ter, o que queremos adquirir durante a nossa vida, quais os lugares que desejamos conhecer, entre outras coisas, nós sempre fazemos projetos. E acredito que poderíamos até ter pensado em conhecer muitos lugares na nossa vida. Mas, pelo menos neste momento da nossa vida, no qual fazemos tantos projetos de ambição, de futuro, no qual planejamos a nossa carreira, pensamos em nosso futuro, não deve ter passado na nossa cabeça de ir para Nazaré. Eu acho que nunca pensamos de ir para Nazaré. Ou se pensamos, foi apenas para visitar o lugar onde Jesus nasceu, para conhecer, só por curiosidade ou por cultura. onde Jesus nasceu para conhecer e ver onde Jesus passou a maior parte da sua vida, porque ele ficou 30 anos em Nazaré. Isso é, se pensarmos em escolher um lugar para morar, até hoje, se pensarmos em um lugar para morar, escolheríamos, aliás, dificilmente escolheríamos e escolheremos Nazaré. Dificilmente. Poderíamos escolher o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ou até mesmo fora do Brasil, Nova York, Califórnia, Roma, que é uma cidade para nós muito importante, Lisboa, ou até uma cidade do interior, né, como São José dos Campos, como Leme, né, como tantas das cidades que são mais tranquilas, daqueles que querem fugir um pouco da agitação de São Paulo ou das cidades grandes. Mas dificilmente nós escolheríamos Nazaré. Dificilmente. Até porque ela é habitada por árabes. Nazaré é habitada por árabes. A maior parte, árabes. Sentir-nos-íamos melhor convivendo entre os cristãos do que no meio de árabes. Até mesmo se esses cristãos são protestantes, nós nos sentiríamos melhor convivendo entre cristãos do que no meio de pessoas que vão contra a nossa fé. Nazaré é vista como um lugar de peregrinação e não um lugar para se morar. A evangelização ali deve ser muito difícil em Nazaré. E por isso, acho que muitos se podem até ir na favela para pregar o evangelho, mas em Nazaré não vão. Contudo, quando falamos em Nazaré, nos recordamos de algumas coisas, alguns fatos que fazem referência à nossa fé e que podem nos fazer refletir sobre a vontade de Deus, o agir de Deus na história da humanidade e na história da nossa vida. Falando em Nazaré, lembramos-nos da Sagrada Família, a família de Nazaré, que era composta por Jesus, José e Maria. Com isso podemos refletir sobre a nossa família, tirando como exemplo esta família que viveu a santidade, deveríamos imitá-la e buscar a santidade também em nossa família. Mas podemos também se lembrar de Maria de Nazaré, a Santa Mãe de Deus, a Santa Mãe de Jesus. E nela encontrarmos exemplos de vida de santidade, não somente para as mães. Quer dizer, podemos ver em Nazaré o exemplo da família, a família de Nazaré. E depois podemos pegar o exemplo de Maria e refleti-la na nossa vida. Que serve não só para as mães o exemplo de Maria, mas para todo o povo cristão. Dentre ele podemos destacar o exemplo de humildade, de obediência de Maria, de despojamento, de serviço, de silêncio, de tantos outros dotes que Maria teve e que nos poderiam servir como exemplo. Contudo, o centro é Jesus de Nazaré. Nele nossa vida deve ser sempre espelhada. O problema é que pouco se sabe sobre a infância de Jesus. Ele, que era Deus, viveu uma vida oculta, uma vida escondida, passou despercebido por todos. Era Deus, mas não se fez notar. Não chamou a atenção de ninguém. Tanto que depois Alguns mostrarão admiração pelo fato de ter convivido com ele, de saber sua origem e de agora vê-lo fazer milagres. Nós vemos no Evangelho, eles falam, mas aquele não é Jesus de Nazaré, o filho de José, o filho de Maria? Quer dizer, depois se espantaram. Por quê? Porque viveu ali e não perceberam que Jesus era Deus. Não só pelo fato de eles não estarem atentos, mas pelo fato também de Jesus ter vivido a sua vida na simplicidade, no escondimento. Ele esperou o momento certo, o momento em que Deus preparou para se manifestar. Ele esperou. A santidade, meus irmãos, depende também de nós. De querermos buscar, de buscarmos, independente do marido, independente da esposa, independente dos filhos, independente dos avós, porque a santidade não depende só dos outros, mas depende mais de mim mesmo. Porque se seu filho tem problemas, isso não impede você de ser santa. Se sua mãe tem problemas, tem dificuldades, se ela não é, porque eu confesso, às vezes eu vejo que tem jovens que falam, mas minha mãe não é nem cristã, às vezes não deixa nem eu ir na igreja. Agora, isso não impede com que ela seja santa. O fato da mãe e do pai não ser cristãos não impede. Porque no fundo é sempre uma resposta pessoal. Na família de Jesus de Nazaré, a família santa de Nazaré, todos eram santos. Mas também José, como Maria, mas tanto José como Maria já eram santos. Já tinham uma vida santa, justa, antes mesmo de formarem uma família. E se nós formos santos, podemos ajudar a nossa família e a sociedade a ser santa, a conhecer o amor de Deus e a conhecer o amor de Jesus Cristo. Então não tem desculpa que meu marido bebe, que minha esposa não vai na igreja, que meu filho é drogado, que eu tenho tantos problemas. Não tem desculpa para ser santo. Por isso, neste dia, não vou me aprofundar muito sobre a família de Nazaré, porque eu não vou falar sobre a família. E nem vou falar das personagens, dos personagens dessa santa família, que é Jesus, José e Maria. Mas quero deixar outras pessoas que outras pessoas falem. Outras pessoas que descobriram esta vida oculta de Cristo, que ela nos ajude também a descobrir nós a viver esta vida. Pretendo mostrar como outras pessoas viveram a santidade, imitando a Jesus de Nazaré, não nos milagres, nas curas, mas no testemunho. Desejo falar um pouco da vida de alguns santos. Se possível, eu falarei de 3. Santos que não tiveram ainda, e podem até não ser e receber as honras do altar, quer dizer, eles podem até não ser declarados pela igreja santos, mas são santos na sua vida. Isso que importa para nós. Porque eles testemunharam com a sua vida a fé. A sua fé. E para Deus o que importa é isso. E até por eles serem santos um pouco ocultos, que ninguém escuta falar, porque São Francisco todos conhecem, Padre Pio todo mundo conhece. Mas tem alguns que ninguém conhece, nem os irmãos lá embaixo, quando eu falei que ia falar de Serguei, quem falou, mas quem que é esse? Quando eu falei que ia falar de Paulo Tagashi, eles falaram, mas quem que é esse? Então, são pessoas que também souberam, aliás, que têm uma profunda experiência de conversão de Cristo. Para iniciarmos, quero falar de um bem-aventurado, que acredito que alguns, se não todos, já conhecem ou pelo menos já ouviram falar sobre ele, do bem-aventurado Charles de Foucault, que viveu em 1858 a 1916. Já ouviram falar de Charles de Foucault? Acho que a maioria, né? Alguns não, né? Ele ainda não é santo, é bem-aventurado. E talvez, eu acredito que ele não se importe muito em ser santo, em ser considerado santo. O importante é a vida, ele procurou viver e testemunhar a Jesus Cristo. E por isso ele não se está ligado a essas coisas, que em si são boas, mas também são... nós podemos fazer tudo para ser santos. Só que eu fazer tudo para ser santo, para mostrar aos outros que sou santo, não é bom. E ele, de fato, ele não queria isso. Ele queria simplesmente viver o Evangelho. Mostrar aos outros o seu amor por Cristo. E é isso que nós devemos fazer, imitá-lo. Olhando a história de Charles de Foucault, podemos fazer crescer em nós a confiança em Deus, em Jesus, pois ele mesmo morreu para nos salvar. Jesus morreu para nos salvar. Salvar a todos os que foram a ele confiados. Ele mesmo, Jesus, disse que quando fosse elevado da terra, atrairia ele a todos. E de fato, é ele, é Jesus, que atrai as pessoas, que converte as pessoas. Não somos nós que convertemos. Com as nossas forças, com os nossos sermões, às vezes aos filhos, às vezes para as pessoas. Fazemos tantos sermões, falamos tanto, só que é Cristo que converte, é Cristo que atrai as pessoas a ele. Charles de Foucault foi um desses que foi atraído por Jesus. Foi o Cristo quem se encarregou de trazê-lo de volta a casa do Pai. Foi o próprio Cristo que o levou de volta. Acompanhando a história dele, de Charles de Foucault, podemos também olhar para a nossa vida, recordar um pouco da nossa história, que pode ter alguns aspectos semelhantes. Espero que nenhum chegue a cometer tantos pecados como Charles de Foucault, né? Mas pode ser que algumas coisas nos identifiquemos. E podemos também confiar nele, em Jesus, neste dia. Confiar a ele as nossas preocupações, as preocupações que trouxemos conosco neste retiro, preocupações com os vossos filhos, com os vossos familiares, com os vossos maridos, esposas. Confiar em Jesus. Deveríamos aprender a confiar mais nele. Confiar que é ele quem carrega de tudo. Charles de Foucault foi um homem que teve seu coração totalmente transformado pelo amor de Jesus. Carlos Carreto, que foi um seguidor de Charles de Foucault, no tempo em que ele era líder da Ação Católica, sentiu a necessidade de ir ao deserto para se desintoxicar da vaidade, do orgulho, para aprender a se encontrar novamente com Deus, a reencontrar a Deus, ele que era líder da Ação Católica, para reencontrar o céu estrelado, saber olhar também a natureza, para olhar o rosto das pessoas e ver o semblante delas, pois no Ocidente, por causa da correria, da agitação cotidiana, não se vê mais as pessoas, não se olha mais nos rostos, não se encontra mais a Deus tão facilmente. E por isso, Carlos Carreto sentiu essa necessidade de sair e imitar um pouco Charles de Foucault, no deserto para se reencontrar com Deus. E Carlos Carretos nos diz que Charles de Foucault era um nobre. Ele não era um pobre. Ele era um nobre. Era um visconde. E teve que aprender a ser o último homem. Se nós temos um título, nós mantemos e nos achamos, nos sentimos. Ele era um nobre. Ele era um nobre. Não é que ele adquiriu o título. Ele era. Ele era de uma família nobre, era um visconde. E teve que aprender a ser o último. O último dos homens. Ele era um homem de ação. Ele não ficava parado. Viajava muito, continuamente, ia da França a Marrocos, viajava daqui e de lá, e teve que aprender a ficar parado em um lugar. A viver o silêncio, a viver a humildade. Era violento e se tornou um homem extremamente manso, humilde. Era doente de sonhos e ambicioso por grandezas, e fez dele o projeto de humildade e da busca pelo último lugar. Ele tinha tudo para ser uma pessoa bem vista pelo mundo. Era um visconde, tinha dinheiro, podia fazer o que bem queria. E ele fez essas escolhas, escolher o último lugar. Era um homem que não conseguia suportar a sujeira, o mau cheiro de si mesmo, e muito menos o dos outros. E foi viver em uma tribo que não tinha nem mesmo água para se lavar. Charles de Foucault colocou sobre o seu peito o nome de Jesus, isto é, ele desenhou em seu peito, se vocês depois procurarem, eu ia até fazer uma imagem dele e acabei não fazendo, vocês veem que tem na sua veste, ele desenhou uma cruz vermelha e um coração, para indicar a Jesus, o seu grande amor. Ele colocou em seu peito os sinais que indicavam a Jesus, seu grande amor, e se impôs o silêncio, no meio de pessoas que não queriam ouvir falar sobre Jesus. E Charles de Foucault resolveu calar a sua boca para fazer falar a sua vida. Muitas vezes nós falamos, mas não vivemos. Ele se calou e procurou viver. Procurou fazer com que a sua vida fosse toda uma irradiação de Cristo. E Carlos Carreto conclui dizendo que se Deus pode mudar profundamente o coração de uma pessoa como Charles de Foucault, quem sabe que ele possa também a nós fazer algo em nossos corações. Quem sabe nos nossos familiares. E quem sabe comece hoje conosco. Entretanto, entremos então na história de Charles de Foucault. Nela existia um cúmulo de aparentes contradições que se dissolvem diante do olhar de Deus. Quantas vezes nós achamos que tem tantas coisas na nossa vida que não dão certo, que não vão ou que são contradições? Só que quando nos apresentamos diante de Deus, quando nós sabemos olhar a situação com o olhar de Deus, nós vemos que são tudo aparentes, que tudo está diante de Deus e que tudo está sob o controle de Deus. Charles de Foucault rezava e rezava incessantemente, intensamente. Passou anos inteiros no silêncio da oração, com a certeza de que quando se reza, se abre uma brecha a Deus. Quando se reza, se abre um espaço de presença de Deus dentro da história. E quando Deus entra na história, ele pode mudá-la, pode transformá-la. Ele acreditava na força da oração. Santa Teresa de Lisieux, que era sua contemporânea, também pensava assim, na força da oração. Charles de Foucault, como São Francisco de Assis, ele é um convertido, que escolheu a caridade, que escolheu também a pobreza, que não queria fundar casas, conventos, não queria ser um grande pregador, mas queria ser testemunha. E que diante dos problemas da sociedade, dos problemas da igreja, que também São Francisco de Assis encontrou, Charles de Foucault encontrou, assim como São Francisco, a resposta para os problemas do seu templo, que é do seu tempo, que é viver radicalmente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele decidiu não pregar tanto, não ensinar aos outros, mas viver, testemunhar o Evangelho. Anos mais tarde, Paulo VI dirá que a igreja não precisa tanto de pastores, mas precisa de testemunhas. Pois o homem contemporâneo precisa de testemunhas e não de palavras, de testemunhas. Em 1909, Charles de Foucault escreve que o seu apostolado, ele define o seu apostolado da seguinte forma: que o meu apostolado deve ser o apostolado da bondade. Olhando para mim, as pessoas deveriam perguntar o porquê sou bom. O porquê sou bom. E se sou bom, eu devo falar que é porque sou servo de alguém que é muito mais bom do que eu. É muito melhor do que eu. É muito mais bom. Muito mais bondoso. E dessa forma eles deveriam, olhando para mim, querer conhecer este meu patrão, que é tão bondoso. Charles de Foucault morreu no dia 1 de dezembro de 1916. Eu estou fazendo um pouco o inverso, estou começando primeiro pela morte, para depois falar um pouco da vida. Ele morreu em 1 de dezembro de 1916. Ele tinha apenas 58 anos. Ele vivia no deserto do Saara, entre a Líbia e a Nigéria. Vivia em um lugar afastado, isolado, vizinho de uma vila, de uma tribo de Tuaregs. Era um tempo difícil, havia muita agitação naquela época. Se sentia no ar revolta. E Charles de Foucault, para aquela tribo, não era simplesmente um homem de Deus, um homem bom. Mas era também um francês que poderia ser usado como refém para uma eventual negociação. Quer dizer, ele próprio escolheu um lugar onde nenhum de nós iria. Porque ali, ele sozinho, se encontrou no meio próprio de pessoas que poderiam persegui-lo de uma hora a outra e matá-lo de uma hora para outra. E também tem, nesses dias, saiu um filme, Homens e Deuses, que é muito bom vocês assistirem, que próprio também mostra um pouco disso, dessa situação. E assim ocorre em 1 de dezembro de 1916. É o dia do sacrifício total. O dia mais esperado por ele, por Charles de Foucault. o dia mais esperado por Charles de Foucault, o dia em que ele almejava para e se preparava para esse dia, o dia do martírio. Ele esperava esse dia, ele ansiava por esse dia, o dia do martírio. Anos antes, 20 anos antes dele morrer, ele havia escrito que desejava morrer como um mártir, que desejava morrer de forma violenta. E desejava isso, o martírio, que acontecesse logo. E se possível, acontecesse naquele dia, naquela hora. Desejava que acontecesse logo o martírio para ele. E por que ele desejava tanto assim o martírio? Porque o martírio é o sinal de maior amor. É o sinal de maior amor. Ele desejava demonstrar que amava imensamente a Jesus, a ponto de dar a sua vida, de ser martirizado por ele. Era a sua entrega total. Jesus mesmo disse: não há maior amor que dar a vida por seu amigo. E nesse dia 1 de dezembro de 1916, Charles de Foucault estava rezando em frente ao seu pequeno ostensório, na sua casa, no seu pequeno eremitério, quando escutou uma voz, alguém que o chamava, dizendo que estava ali um carteiro que trazia uma carta do forte da França. Ele reconhece a voz da pessoa, então resolve abrir a porta e resolve atender. Só que a voz era de um traidor. Sempre existiu traidor dentro da igreja. Judas sempre está presente na igreja. Sempre teremos traidores. Então, ele abrindo a porta, alguns homens o agarraram, jogaram ele no chão de terra e amarraram as suas mãos atrás. Eles entraram na casa, reviraram tudo, em vão, porque ele não tinha nada. Pensavam de encontrar alguma coisa de valor, mas não encontraram nada, porque ele não tinha. Pegaram um pequeno ostensório e jogaram ao lado de Charles de Foucault, que estava de joelho rezando, enquanto eles revistavam, faziam bagunça na sua casa. Até que alguém grita para fugir, dizendo que estavam chegando os franceses. Mas na realidade era um alarme falso. Eram duas pessoas que estavam indo visitar Charles de Foucault. Eles mataram as duas pessoas e houve muita agitação. E nessa agitação, em um momento de pânico, o vigia que estava guardando, vigiando, em um momento de pânico, disparou um tiro sem querer e acertou a orelha de Charles de Foucault, que caiu morto no chão. Ele estava de joelho rezando. Assim morre Charles de Foucault, assim como ele queria, como ele desejava, morre rezando, de joelhos. Lendo o seu testamento, que permaneceu intacto, ele expressava o desejo de se enterrar de forma simples e sem nada, somente com um pano branco. E no dia 21 de dezembro, o comandante Della Roche entrou no seu lugar de oração. Encontrou uma folha que dizia: Pai, perdoa os meus inimigos. Concede a eles a salvação. Essa oração que Charles de Foucault rezava. Ele se colocou no meio dos inimigos para rezar por ele. E no seu testamento, ele queria um enterro sem pompa, muito simples, e uma tumba muito simples. E o general Latherin, em uma carta endereçada ao padre Royard, assim o comunica que o frater Charles foi enterrado na posição a qual foi morto, de joelhos. Porque eles tiveram que enterrá-lo assim para não quebrar os seus membros, que já estavam secos, já estavam duros. Somente o envolveram em um lençol e o enterraram, assim como Charles Foucault desejava. O Marcos trouxe de Charles Foucault e vê que tem o coração e a cruz para representar que ele amava a Cristo. E dizia, Deus Caritas, Deus é amor, é o meu amor, meu grande amor. Em 1970, já anos depois da sua morte, a última pessoa que conheceu Charles de Foucault, que ainda estava vivo em 1970, foi perguntado a ele o que ele dizia de Charles de Foucault. O que é que permaneceu da presença de Charles de Foucault? Em 1970, Charles de Foucault morreu em 1916. Em 70, esse homem disse que o que permanecia dele é que ele era um homem que dava tudo. Dava tudo. É isso que ficou de Charles de Foucault para as pessoas que o conheciam. Ou a recordação de Charles de Foucault. Um homem que dava tudo. Mas nos fica a pergunta, quem foi Charles de Foucault? Ele nasceu em Estrasburgo, na França, no dia 15 de setembro de 1858. Neste ano, ocorre a aparição em Lourdes, em 1958. É uma data um pouco marcante. Nasce Charles de Foucault, tem a aparição em Lourdes, em 1858. Foi o último ano da vida de São João Maria Vianney e também os pais de Santa Teresinha de Lisieux se casam em 1858. E além disso, em Torino, São João Bosco, um jovem ainda, sacerdote, estava trabalhando com os jovens em Torino. Este ano foi um grande ano. E foi nesse ano que nasce Charles Foucault. Ele fica órfão aos 6 anos de idade. Sua mãe morre no parto, dando à luz a sua irmã. E logo depois, o seu pai também morre. Ele cresce com a sua irmã, Maria, sob os cuidados do seu avô. Aos 15 anos, ele perde a fé e começa a viver uma vida sem regras, sem limites. Frequentando a escola, ele acaba perdendo a fé. Quando não se tem Deus, tudo é permitido. Então, com 15 anos, ele não tendo mais fé em Deus, se permite tudo. Com 17 anos, ele termina a escola e escolhe a carreira militar. Nesse período também, com 17 anos, morre o seu avô. Recebe uma grande herança do seu avô. E sobre o seu avô, mais tarde, revendo a sua vida, ele diz sobre o seu avô, que era uma pessoa boa, só que ele era muito ausente. Ele era muito neutro na sua vida. E as pessoas, mesmo querendo bem, mesmo sendo boas, se são muito neutras, também acaba se fazendo mal. também acaba se fazendo mal. É isso que ele escreve do seu avô. E aos 17 anos, com uma herança, ele vai se afastando. Começa a fazer festas, a projetar festas. E começa a viver uma vida mais desregrada, passando de uma mulher a outra, de uma a outra, de uma festa a outra. E mais tarde ele escreve sobre esta época. Ele afirma: quanta tristeza eu tinha. Eu organizava as festas e quando chegavam os momentos, eu ficava mudo, ficava triste, vazio. E Julian Green, ele relembra que ele disse uma coisa interessante. Se vocês querem saber onde mora a alegria, aliás, onde não mora a alegria, ide aos lugares de divertimento, de distração. Ali encontrarás sementes de prazeres, mas a alegria vocês não encontrarão nem a sombra. Os lugares em que nós pensamos que deveríamos encontrar alegria são lugares vazios. Lá, a alegria não se encontra. E Charles de Foucault experimentou próprio isso. Viveu em tantos lugares, fez tantas festas, foi em tantos lugares, mas não encontrou alegria. E ele dizia ainda que ele preparava as festas, eram amigos, só que ele desprezava os outros, assim como os outros os desprezavam. E ele era um homem que se reconheceu que era menos homem que um porco. Menos homem que um porco, de tudo que ele fazia. Não respeitava os outros, vivia com mulheres, vivia uma vida totalmente desregrada, sem limites. E ele, então, empreendeu uma viagem em Marrocos, no ano de 1883 e 1884, para se aprofundar sobre a região de Marrocos, que ainda naquela época, toda a África ainda estava um pouco ainda desconhecida, nessa região de Marrocos. Ele começa a ter um contato com os muçulmanos. E a fé dos muçulmanos despertou nele uma curiosidade, uma admiração. Ele se sentiu atraído pelos muçulmanos. Se sentiu atraído porque via que os muçulmanos, de repente, paravam onde estavam, no meio da rua ou em qualquer lugar, e rezavam. Isso chamou a atenção dele. Chamou muito a atenção dele. E começou a ter admiração pelos muçulmanos. Só que mais tarde ele diz que... Só que mais tarde ele vai dizer que sentia atração. Só que aonde não tem amor, não se pode ter verdade. E os muçulmanos não tinham amor. Então ele regressa à França e ali já começa uma mudança. Ele começa a ser surpreendido pelo discreto carinho e acolhimento da família, dos tios dele. Ele começa, que era uma família profundamente cristã, e ele dizia ele da sua sobrinha, aliás, perdão, da sua prima, que ela falava com ele através do exemplo. Não ficava falando coisas para ele, mas simplesmente mostrava a ele, dava o exemplo, mostrava seu carinho, mostrava sua entende? Mostrava o seu afeto a ele. E isso mexeu com Charles de Foucault, que começou também a estudar e começou também a ir à igreja nos momentos em que mais estava vazia. Ele ia lá na igreja de Santo Agostinho e ficava lá, tentando encontrar a fé. E dizia: meu Deus, se existis, fazei que eu vos conheça. Ele já tinha fé, porque para fazer uma oração dessa, precisa ter fé. Só que ele não sabia. Ele dizia: Senhor, meu Deus, se existis, fazei que eu vos conheça. Então, escutando também esse pároco da paróquia de Santo Agostinho, o padre Hovel, escutando as palestras, as homilias desse padre, ele ficava também surpreendido. Começou a se tocar no coração dele. E esse padre era um bom sacerdote. Ele dizia que para você tocar no coração das pessoas, para você converter as pessoas, não adianta você querer fazer pregação a ela. Não adianta você querer dizer muitas palavras, fazer sermões. Basta você mostrar que as quer bem. Que a quer bem. Basta você mostrar que a ama. Que cedo ou tarde, Deus vai tocar no coração dela. E aí sim, você poderá falar. Aí sim, você poderá falar. E esse padre Hovelin chamou também a atenção de Charles de Foucault. Ele começa a frequentar a igreja. E em 29 de outubro de 1886, disse Charles de Foucault à sua prima: que sorte você tem, que sorte você tem, porque você tem fé, porque você tem fé. E no dia 30 de outubro, no dia 29, ele disse isso à sua prima. Aliás, ele escreve para sua prima isso. E no dia 30, ele se aproxima do padre Hovelin e pede a ele. O padre Hovelin, que ficava horas e horas na sua paróquia, na sua igreja de Santo Agostinho, a confessar, ele se aproxima e pede a ele: padre, me instrua na fé católica, porque eu não tenho fé. Eu quero conhecer a Cristo. E esse padre, que era muito sábio, e que sabia e já tinha visto no coração que Charles de Foucault já tinha sido pego por Cristo, já tinha sido atraído por Cristo. Então esse padre simplesmente disse a ele: se ajoelhe e confesse. Se ajoelhe e confesse os seus pecados. E Charles de Foucault disse: mas padre, eu não vim aqui para isso. Eu quero que o senhor me instrua na fé. E o padre insiste: se ajoelhe e se confesse. Foi então que Charles de Foucault, naquele momento, se confessa. E se abre à misericórdia de Deus. E sente o abraço de Deus. O abraço de Deus. E diz que que naquele dia, no mesmo dia em que ele recebeu a fé, se converteu, compreendeu que ele compreendeu que Deus existe, que não poderia ficar mais sem Deus, que não poderia ficar sem Deus. Ele diz: quando acreditei que existia um Deus, compreendi que não podia fazer outra coisa senão viver somente para Ele. viver somente para Ele, para Deus. Isso pela confissão. Entrando na trapa, quer dizer, depois da sua conversão, ele começa a ser instruído pelo padre Ruvelin, ser guiado pelo padre Ruvelin, e decide de entrar na trapa. E na trapa de Nossa Senhora das Neves, era a trapa mais pobre que tinha na França. E ele vive ali por uns anos. Depois aquela trapa abre uma trapa na Síria, e ele se transfere também Charles de Foucault para viver na Síria, nessa nova trapa. Em um dia, Charles de Foucault é enviado para fazer oração a uma família, uma das poucas famílias cristãs que havia ali na Síria. E ele é enviado para fazer uma oração àquela família que havia perdido o pai, jovem. Então ele vai naquele lugar, naquela casa, para fazer oração àquela família que estava em luto, e olha ao seu redor e vê a pobreza. E diz, mas eles são muito mais pobres do que eu. Eles são muito mais pobres do que eu. Eu que escolhi a pobreza, estou muito melhor que eles. E olhando aquela situação, fala, mas eles não têm nem o que comer hoje à noite. E o resultado é que Charles de Foucault resolve sair da trapa, abandona a trapa, porque sentia que ali ainda tinha uma vida muito boa. Então ele vai para viver em Nazaré. Ele se acomoda, aliás, umas irmãs carmelitas num convento, concede a ele ali na portaria um pequeno lugar para ele ficar. E ele fica ali em Nazaré, vivendo dias e dias ali, vivendo um bom tempo ali. E uma irmã, vendo que ele sempre estava sozinho, um dia pergunta, mas você está sempre sozinho? Não encontra com ninguém? E ele, num descuido, acaba dizendo para ela, mas eu não estou mais sozinho. E percebendo que falou demais, ele abaixa a cabeça e fecha os olhos. Quer dizer, ele tinha uma profunda experiência de oração, que não sentia sozinho. Ele não estava sozinho, estava com Deus. E era uma coisa preciosa que ele também não queria que os outros ficassem sabendo. Na vida, Charles de Foucault, depois de ter passado um bom tempo, também foi para a França, retornou à França para ser ordenado sacerdote. E depois de ser ordenado sacerdote, viveu no deserto de Saara, em Tamaracet, nessa aldeia, perto dos Tahedes. E ali, Charles de Foucault, viveu o resto da sua vida. Ele queria construir um eremitério. Então, na sua cabana, na sua casa, ele começou a construir um muro, como se faz em todo eremitério, só que o muro que ele fez chegou no máximo a 30 metros. Qualquer um podia passar. Qualquer um podia entrar a hora que quisesse, mas para representar que ali era um lugar de oração. E ali ele passou a sua vida, em profunda pobreza. E em 1916, em 1º de dezembro, aconteceu o seu martírio, que nós já sabemos. Depois de ele ter morrido, Muitos tentaram viver com ele, mas ninguém conseguia viver com ele, viver aquela vida dura. Então ele escreve uma pequena regra, deixando para que se alguém quisesse depois seguir, viver aquilo, fazer aquela experiência dele, pudesse viver. E após a sua morte, anos depois, algumas pessoas fundaram congregações com a sua espiritualidade. Nós temos hoje algumas congregações. E um dos seus escritos sobre Nazaré, Charles de Foucault escreve: os meios dos quais se serviu Jesus no presépio, em Nazaré, na sua crucifixão, são esses: a pobreza, a humildade, o abandono, a perseguição, o sofrimento e a cruz. A pobreza, a humildade, o abandono, a perseguição, o sofrimento e a cruz. São esses os meios de Cristo, que Cristo utilizou, e nós, como seus seguidores, não devemos encontrar outras coisas. Encontraremos também nós a pobreza, a humildade, o abandono, a perseguição, o sofrimento e a cruz. Encontraremos também nós, porque não somos menores, não somos melhores que Cristo. Nós somos discípulos de Cristo, queremos ser. Charles de Foucault teve uma vida totalmente entregue ao Evangelho, a Cristo. Viveu na sua vida o Evangelho. E o Evangelho na sua vida foi frutuoso. Tanto que existem hoje outras comunidades que seguem o seu Evangelho, que seguem a sua regra. Então, irmãos, neste dia procuremos nós, ao exemplo de Charles de Foucault, rever como estamos vivendo. É preciso testemunho. As nossas palavras não servem, não servem. E nós muitas vezes brigamos, gritamos, berramos, insistimos, trazemos as forças. Às vezes tem pessoas que ligam e falam: olha, eu quero fazer um acompanhamento com o padre, com o meu marido. Aí você marca o dia, ela fala: ah, tudo bem, para mim está bom, agora só preciso convencer o meu marido. Então, é difícil, né? Porque não compreendeu que a santidade, se ela se procura ser santa, o seu marido se salvará. Santa Ana, nós falamos sempre da conversão de Santo Agostinho, mas Santa Ana também converteu o seu marido. E olha que o seu marido não foi fácil também. Nós procuramos viver o Evangelho, que Deus ele fará o resto. Então procuremos nós agora, teremos um intervalo, procuremos meditar. Meditar nesse exemplo de vida. Procurar também nós vivermos essa vida oculta de Cristo. No momento certo, se Deus quiser, Ele nos mostrará o que deveremos fazer ao mundo. Só que Ele quer que nós vivemos a nossa vida na simplicidade, na humildade e no escondimento. Viver Nazaré é isso. É escolher viver o nosso dia a dia com Cristo, testemunhando o Evangelho. Procuremos nós fazer isso. E procuremos também pedir a Deus a graça e ver como podemos fazer isso. Rever a nossa vida e de hoje fazer um projeto para a nossa vida.